Cidadania e sustentabilidade começa agora. Silvio está aqui comigo. E Silvio, hoje vamos falar de um tema delicado. Recentemente, nas Filipinas, né, nós tivemos aí uma demonstração do que a natureza pode fazer, principalmente relacionado ao desequilíbrio da natureza, né, nas Filipinas. E tudo indica que a catástrofe como essa deve ocorrer novamente, ou seja, em várias partes do mundo. Vendo na TV as vítimas, né, do super tufão Haiyan, muitas pessoas se sentem motivadas a querer ajudar, mas como é que as pessoas podem fazer algo para isso?
Essa é uma boa pergunta e, infelizmente, tem tido uma péssima resposta ao redor do mundo. Eu acho importante a gente trocar umas ideias aqui com os nossos ouvintes sobre isso, porque, especificamente, o super tufão Haiyan, de acordo com o governo filipino, ele impactou mais de 9 milhões e meio de pessoas diretamente. Entre elas, 620 mil pessoas que tiveram que ser relocadas para outros lugares, porque o impacto eliminou com tudo que eles tinham. As Filipinas, aliás, vêm sofrendo impactos importantes, tanto de conflitos civis como até de um terremoto em outubro, que acabou também criando problemas muito sérios. Mas o fato é o seguinte: as pessoas veem essas coisas na televisão e ficam pensando num jeito de ajudar. E às vezes existem pedidos e chamadas para que as pessoas doem coisas, porque quem está lá perdeu tudo, né? Mas, infelizmente, essa boa intenção das pessoas acaba, na verdade, criando um problema maior do que uma solução.
Sério?
Eu, quando estive na África, eu participei lá no Sudão de um curso sobre relatórios de necessidades decorrentes de catástrofes, sejam climáticas, naturais ou artificiais, ou até situação de guerra. E eu fiquei impressionado, quando foi colocado lá no curso, algumas situações complicadas. Por exemplo, na melhor das boas intenções, quando aconteceu o tsunami, os noruegueses mandaram, porque as pessoas perderam, os pescadores perderam os barcos que desapareceu, quebrou tudo, né? Os noruegueses mandaram para lá 200 embarcações. Só que são embarcações norueguesas.
Que não,
que o pessoal de lá não consegue usar. Eles não sabem como fazer aquele negócio funcionar. Agora você imagina toda a logística por trás de
deslocar 200
barcos para atender a comunidade. E os barcos chegaram lá e as pessoas não sabiam o que fazer com eles.
E o que fazer com os barcos depois que eles estão lá?
Você imagina o problema para os noruegueses e depois para a comunidade.
Uhum.
A mesma coisa, Gilson, acaba acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, por exemplo, como é que a gente vai dimensionar as horas, a energia, os esforços para coletar, embalar, enviar, receber, liberar na alfândega e distribuir coisas que as pessoas doam e que nem sabem se vai ou não ser útil por lá. Mas aí tem aquele problema e tal, tufão, todo mundo perdeu tudo, as pessoas pegam e mandam roupa. O que acabou acontecendo agora, recentemente, lá nas Filipinas? Eles receberam um monte de roupas, tipo vestido de festa, sapato de salto alto, coisas que as pessoas aproveitaram. Só eu tenho uma coisa aqui que eu não uso, não me cabe mais, uhum, eu vou doar, coitado, de repente alguém usa.
Uhum.
Agora você imagina as pessoas receberem isto lá. Primeiro todo o processo de juntar isso, embalar e mandar. Aí alguém tem que triar isso quando chega lá e separar. E eu já vi campo de refugiado, quando chegam as doações, o pessoal parte para cima. Eles não sabem o que tem lá, mas eles precisam de tudo. E aí eles acabam pegando uma coisa e saem correndo e depois descobrem que não serve.
Aquilo poderia servir para outra pessoa.
E poderia ser útil para outra pessoa. Acaba que eles depois não conseguem mais voltar para consertar isso.
Prejudica a própria comunidade deles.
Então
é
um prejuízo enorme, aquilo acaba virando lixo. E isto movido pela boa intenção das pessoas. Então, nesse curso, eles estavam exatamente dizendo para a gente que a melhor contribuição que se pode dar é dinheiro. Mas eu falei, bom, mas eu vou mandar dinheiro para quem?
Exato, como é que eu vou poder controlar o uso desse dinheiro?
Aliás, um case histórico nesse processo. Terremoto do Haiti. Mulheres americanas mandaram para lá algumas toneladas de leite materno. Porque foi dito que, em função do trauma, as mães começaram
a parar de
produzir leite e as, uhum, crianças precisavam comer. Agora você imagina, a hora que o avião pousou, primeiro, tinha que mandar isso com um container frigorificado.
Claro, tem que ter uma temperatura.
Olha o custo desse isso. negócio. A hora que esse negócio chegou, você imagina o que, que as autoridades iam fazer. Como que eles iam distribuir
isso?
E que, obviamente, a distribuição tinha que ser frigorificada também.
Outra coisa, quem precisa, as mães que precisam, o cadastro
este
tinha...
Este é o problema. Numa situação catastrófica daquela, ninguém sabe, não tem mais comunicação, você não sabe como falar
Exatamente.
Com as pessoas. Então, a intenção foi maravilhosa, mas o resultado foi desastroso, porque tiveram que jogar tudo fora. Então, e foi dinheiro jogado fora, um custo muito elevado. A questão, na lógica, é esta. A melhor maneira de a gente colaborar em situações desse tipo é mandar dinheiro. Aí, a pergunta, para quem? Aí nós lembramos, por exemplo, do que aconteceu com aquele furacão Katrina, lá em Nova Orleans, quando pessoas montaram sites pela internet para receber doações e ficaram milionários, porque eles não mandaram dinheiro para ninguém. Então, como você faz isso com segurança? Por exemplo, Cruz Vermelha Internacional, uma organização absolutamente séria, está em todos os países, presente, conhece como ninguém o atendimento a situações de catástrofe e sabem precisamente o que as pessoas necessitam. E tendo o recurso, ela consegue adquirir, consegue transformar isso em benefício real e não em desperdício. Então foi muito oportuna essa pergunta, porque tem muita gente boa, tem muita gente solidária que gostaria de colaborar, mas precisa pensar melhor. Às vezes a minha contribuição está resolvendo o meu problema, que eu estou limpando meu guarda-roupa de uma porção de coisas que eu não quero, mas estou criando um baita de um problema aonde esse material chegar e não necessariamente vai ajudar quem
e
precisa.
Pode fazer um brechó, por exemplo, colocar uma venda de roupas, levantar esse dinheiro do brechó,
fazer iniciativas. Vende, pega o dinheiro e manda. Exato. Isso é muito mais correto, muito mais adequado. E existem organizações, eu falei da Cruz Vermelha como um exemplo, mas existem outras organizações muito sérias que estão habilitadas e são competentes para fazer esse tipo de socorro.
Silvio, até o nosso próximo programa.
Ok, um abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Silvio, contato@silviobarros.com.br, ou ter acesso ao trabalho do Silvio pelo site www.silviobarros.com.br.